vai sempre estar por vir. Ei, um novo dia vai nascer na mesmice.
Não, tem nenhum. Porra do microfone profissional que veio dos Estados Unidos pra gente.
Obrigado. Porra do microfone que veio dos Estados Unidos.
Bom dia, boa tarde, gente. Como vocês estão? Eu sou, infelizmente, sou o host Guilherme, mesmo aqui, mais uma vez, enchendo o saco de vocês.
Por que enchendo o saco, cara?
Boa pergunta.
Não enche o saco, não. Bom dia, pessoal. Aqui, bom dia para nós gravantes. E boa tarde, boa noite ou bom dia para vocês ouvintes, seja lá no momento que vocês estejam ouvindo nós. Agradeço muito. Provavelmente vai ser dia, porque é quando eu posto os episódios. Mas vai que você escuta de noite. Enfim. Sejam muito bem-vindos, mais um Diálogos Não Palatáveis. De número eu já esqueci, mas hoje nós vamos de Mundo Rosa.
Não pode, né? A Lisa tá com problemas, esqueci disso.
O quê?
A Lisa tá com problemas judiciais.
É?
Aparentemente abusou da staff dela. Então...
Tô por fora.
Eu também tô, mas assim, eu gosto da música, então... Enfim, hoje nós vamos falar da sensação do momento, que realmente foi a sensação do momento, e foi muito justo ser a sensação do momento, né? Que é o queridíssimo Barbie. A gente ia fazer uma sessão Barbenheimer, mas, né?
Ah, muitas coisas aconteceram. Inclusive, eu podia ter descansado e assistido Oppenheimer no conforto de casa. Ou do cinema. Mas, eu nem sei, você tá no cinema ainda?
Enfim, Barbie, da queridíssima diretora Greta Gerwig, estrelando a grandiosa Margot Robbie como Barbie e o Ryan Gosling como Ken. Ela é tudo, ele é apenas o Ken. Isso se prova muito verdadeiro. Se você assiste o filme, né? Ela é tudo, ele é apenas o Ken. Né? Eu acho que... Ai, gente, é um filme muito bonito. Eu saí dele extasiado, sabe? Ele é muito palatável,
uhum. O
que é muito estranho. A gente tá falando num segmento chamado Diálogos Não Palatáveis.
Ah, pelo contrário, a gente tenta. A proposta, inclusive, é justamente a gente
tornar palatável e impalatável, mas não escondendo a sua não palitatez.
Exato.
Nossa senhora.
Mas aí o fato dele ser palatável contribui muito, na verdade, né? De que ele é muito claro, explícito, todas as discussões que ele está trazendo. Nos diálogos, é visivelmente exibido para a gente o que ele quer falar na narrativa, né? Toda a história. Então, assim, é perfeito, é maravilhoso. Que bom que seja assim também, porque não precisa ficar em entrelinhas, não precisa... Até assim, um dos motivos que eu tava falando pro Guilherme, eu tinha visto gente que, psicólogos também, inclusive, que falaram, mas o discurso que a Barbie tá trazendo, né, do feminismo, que vem discutindo, tem argumentos muito passados já, que já foram vencidos, que já são muito bem, até palatáveis demais. Assim, já foi, já é um feminismo da década de 90, no começo dos anos 2000. Eu penso assim, cara, mas eu entendo, né, eu poderia falar sobre no filme, mas assim, cara, tem gente que nasceu agora, tem gente que tá entrando em contato agora com isso. É bacana que o filme traga assim de forma tão clara. E é um filme muito gostoso. Eu achei muito gostoso assistir. Eu chorei, é emocionante.
Eu levaro, às
vezes. Tudo bem que eu sou um garoto emocionado, né, mas ainda assim, é um filme muito bacana. Né? Então, que bom, ele diverte, ele traz. Ele não é raso, eu não achei raso.
Ele não é raso, por mais que. Eu acho que esse que é o ponto do filme, ele não é raso. Ele se. Aquela coisa, né? Eu comentei uma vez com Eu gostei. O principal erro que um autor pode fazer é ser entediante. Escritor, né? No caso, é muito melhor a pessoa ela escrever algo que possa se dar errado com substância do que fazer algo superficial evitando dizer merda. Isso foi uma questão de um videogame que o cara evitou falar de racismo não colocando pessoas negras no jogo, né? Mas assim, tá bom. Cara, você poderia ter feito tantas outras coisas pra lidar com isso, mas você escolheu fazer isso. Ok, entediante. Né? E esse filme, ele não... Ele escolheu uma temática, ele se comprometeu a falar de uma temática de uma maneira introdutória, mas com substância. Cara, a gente tem um filme que é sobre feminismo, mas que também trata de como os homens sofrem no patriarcado. Gente, o filme se chama Barbie, mas é Barbie e Ken. E o Ken não rouba o shine, o brilho da Barbie, né? Mas ele complementa, porque faz parte da coisa, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, ela não está num livro de academicismo nem nada, ela está num quadrinho, que é o feminismo machuca todo mundo, né? O feminismo machuca todo mundo. O patriarcado machuca todo mundo, né? Porque assim como Saturno, pais comem seus filhos, né? Nem todos os homens nem que se tornam pais. Os pais sacrificam os meninos para eles se tornarem pais, se tornarem reis, não terem poder e coisas vitais. Isso é, para mim, algo muito certo, que me norteia desde então, né? O pecado machuca todo mundo. Tá com um sistema opressivo contra as mulheres. Não vamos discordar disso, nem tirar do protagonismo. Mas se a gente acha que os homens não sofrem como seus próprios abusadores dentro desse sistema, a gente compreende ele errado por base.
Uhum.
Né? E esse é um filme que ele trata de maneira muito bonita, assim. Por mais que ele me deixe me perguntando onde que os gays moram, sabe? Porque eles largam essa pergunta no filme, mas não respondem.
Verdade.
E eu fico com essa pergunta mesmo, onde que os gays moram? Porque eles não têm casa, eles estão ali para serem, né, segundo o sexo das Barbies, né?
Mais um acessório.
Mais um acessório, né? Que nem por muito tempo as mulheres foram no mundo real, né? Onde que as mulheres moram?
Na casa dos seus maridos ou com seus pais.
Seus pais, seus pais. Tais, né?
Mas enfim.
E esse é um filme que leva toda essa temática a sério. Cara, eu fiquei extasiado vendo esse filme, porque ele cara, é uma temática introdutória, assim, não entramos, assim, nos permeados, nas intersecções, nos controversas todas e das especificidades que é necessária, né? Mas, por um começo, um filme que chegou onde chegou, na tela grande, para falar especificamente desse tema, assim, cara, muito bom.
Perfeito. Muito, muito bom mesmo. E ele se aprofunda, né? Não sei, ele não é raso só no discurso assim, de ficar falando sobre do que incomoda ou só, sabe, não sou, como posso falar isso? Ele não vai ficar só pincelando e só falando, ah, eu me incomodo com isso. Não, mostra realmente a angústia da Barbie, mostra a angústia do Ken, dá profundidade para aquilo que ele está sentindo, por que que ele está angustiado com aquilo, por que que a Barbie fica angustiada com tudo aquilo que ela está passando. Então, essa profundidade, né, que você vai mergulhando junto, né, compreendendo o que eles estão sentindo, isso eu achei também muito bacana. É a parte que, sei lá, né, eu me identifiquei, criei vínculo com aquela dor de alguma forma, e aí eu começo a chorar, né? Então, assim, é muito bacana, e não fica escondido atrás de nada, né? Você vai caminhando junto com as personagens e com a história, entendendo bem daquilo que tá falando, sobre o feminismo também, não é
não tá nada assim por trás. Então, cara, muito legal, assim, né? Realmente foi magnífico, magnífico assistir, de verdade. Não sei, agora pra eu pensar, já tem uma mulher aqui pra falar sobre isso também. Porque como... eu vi algumas coisas depois, quando saiu, eu demorei pra assistir o filme, mas... óbvio que homem, né? Mas homem falando, não fique, se você descobrir que a mulher que você está saindo assistiu o Barbie, não saia mais com ela. Assim, nós falamos de um lugar que nós não somos esse tipo de homem. É estranho. É estranho, sei lá, ver homem. Por isso que eu falo, não esconder isso, deixar claro e ver tanta gente gostando, indo assistir o filme, por mais que depois vai criticar, isso é muito importante, isso é muito bacana também. Que permite pessoas entrarem em contato de uma forma que nunca viram. Olharam só o lado, mas o feminismo lá das mulheres, elas querem os direitos dela. Tá, mas, olha, dentro do contexto que você tá vivendo, de patriarcado, né, machista, você também tem as suas dores, de alguma forma. Talvez, né, por isso que o filme é bacana, que ele traz...
São auto-infligidas, né?
Exato.
É algo que esse filme não esconde, é que homens são violentos com outros homens.
Exatamente.
Né? E é interessante que tem gente que traz o filme pelo mais violento ainda, tanto com o cinismo, né, com outros homens, quanto as mulheres, né? Porque no final tem mais que não tocou, né? Sim. A pessoa, de uma maneira que levasse ela a se apropriar do que estava acontecendo, né? Uhum. Isso é interessante, porque de fato é algo que pode acontecer. A pessoa pode estar tão imersa no sofrimento lá, que não percebe o que de fato está acontecendo, né? Eu acho que é um pouco... Tem algo que é tão inerente ao sistema de opressão, né? E assim eu falo uma perspectiva minha, né? Porque às vezes as pessoas não percebem que elas são opressoras, né? E quando elas são opressoras, né? Elas não se permitem ser outra coisa a não ser opressora, sabe? Por isso se trata de uma violência dupla, né? É sempre uma violência com o outro e uma violência consigo mesmo, porque você está cometendo violência com o outro, sabe? Você se mantém no papel de opressor. Isso é extremamente violento, porque todas as coisas você se priva de ser uma pessoa. Né?
Uhum.
E não é pra ter dó de pessoas que são pessoas, né, gente? Mas simplesmente pra reconhecer que é um lugar difícil de estar.
Perfeito. Nossa.
Não é pra ter dó, não é pra ter compaixão se você não quiser, né?
Uhum.
Mas sim, é uma violência com ela mesma, que ela comete com os outros. E se a gente não compreender que é uma violência com ela mesma, a gente não. O que está acontecendo de verdade, né?
Nossa.
Porque, gente, é uma coisa que acontece isso, né? Porque se nós crescemos antirracistas, a gente tem que compreender o racista. Mas se não se alivia, se nós estamos cometendo por criarcado. E a intenção é que essas pessoas deixem ou melhorem em ser racistas e deixem ou melhorem em ser machistas, né? A gente precisa olhar para essas pessoas, né? Pra ver o que pode ser feito ali, né? Para que a gente possa melhorar a nossa própria vida, né? É um interesse mútuo.
Sim.
E também não vamos lá colocar como um papel que todo mundo deveria fazer, né?
Sim.
Ninguém é obrigado a ser salvador um do outro, né?
Mas isso que eu acho interessante, né? Porque o filme, à medida que eu falei, né? Que ele vai trazendo essa profundidade nas dores, né? Seja da Barbie ou do Ken, é justamente essa tentativa de que a pessoa perceba a violência, né, que o Ken estava fazendo consigo e com os outros Kens, né, e a partir daí, lógico, eles vão querer produzir o lugar deles, mas depois o que isso vai representar, né, quais outras dores vão acontecer, enfim, como é que ele chama? Esqueci o mundo dos Kens.
Kingdom.
Ai, ai.
Mojo Dojo pra dar
aula. Isso. Então, assim, pra tentar justamente isso, né? Tirar um pouco. Pra tentar alcançar essas pessoas que
que fazem, produzem essa autoagressão, né? Então, eu acho muito bacana isso que é apresentado, não sabe? Que dá profundidade justamente para tentar alcançar essas dores, esses lugares, essas pessoas que estão... Poxa, é uma dor, você vê, sabe, a atuação, eu adorei as atuações também, que trazem junto essa emoção, então, muito legal. Eu achei muito legal.
A Margot entregou tudo. Mas assim, é muito bonito pensar desse jeito, né, mas o outro lado que eu pensar desse jeito, né, que é o lado complementar, né, que eu acho que até o tanto que a gente está levando esse lado para um feminino que percebe, né, a violência que os homens, né, fazem consigo mesmo e, portanto, com as mulheres, né, porque aparentemente não foi muito que a crítica foi levada para esse lado, né, mas a experiência das mulheres nesse filme também foi maravilhosa, né, a gente, a Barbie, ela percebeu que ela não precisa ser perfeita, gente, as mulheres de fato vivem sob o signo da perfeição, né? Não importa o que elas façam, nada é suficiente, né, sempre 300 vezes mais do que o mínimo para ser o baixo, o mínimo do mínimo, né. Cara, acho que deve ser exaltativo ser mulher. Eu vi essa coisa da compreensão, né? E muito, pra mim, o começo do filme, ele é muito entendível, né? Que por mais que a Barbie, ela comece a perceber isso, ela quer se manter no mesmo lugar. Porque ele mudar é reconfortante, né? Ela quer o salto, né? Ela não quer o perreto. Não, é que assim não quer mudar, né? A gente, o que acontece com nós, com mulheres e com todo mundo, né? A gente quer se manter na mediocridade da vida, né? Fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez, né? Sem evitar conflitos, evitar mudanças, né? Mas às vezes a gente precisa sair do nosso mundo e ir para o mundo real, né? E aí se deparar com toda a violência, com todas as coisas. Eu adoro que a Barbie, ela chega no mundo real, né? Ela leva de cara da filha da menina, né? Ela tem um conformismo muito, muito dos anos 80. Aí eu acho que o filme, ele é muito... Ele persegue muito o que ele está fazendo, né? Porque senão, que a Barbie representa de fato um feminino branco de primeira geração, assim, sofregista, né? Convenhamos, né? E ela vai para o mundo real, ela percebe que não é nada disso. Ela começa a ter que lidar com situações verdadeiras, com pessoas verdadeiras, né? O que de fato acontece na cabeça das coisas, né? Com as coisas, né? E o que acontece quando as mulheres não parecem com ela, né? É a cena dela olhando para aquela senhora mais velha, né? Com todas as rugas, com todas as pelancas, né? Com todo o cabelo branco, aquilo para mim é de um peso tão maravilhoso, tão lindo, que assim, aceitar a coisa mais difícil que nós temos para aceitar, que é o conhecimento.
Essa foi a primeira parte que eu chorei.
Eu chorei. Ai, meu Deus.
Foi a primeira vez que eu chorei no filme.
Eu chorei. Você vê a perda do plástico, né? Você vê, o plástico não envelhece, conclusão, né? Com o plástico deteriorar no meio ambiente. Entende, né?
Dependendo do plástico, pet, acho que uns 200 anos no mar, né? Vai na terra. Entende?
E ela tá lá, né? O símbolo da perfeição, da eterna juventude, olhando para uma senhora que provavelmente pensou com uma tarde. Aquilo ali tem que ser, eu acho que. Nossa, que final, vai ser um filme bom. Eu pensei que vai ser um filme bom quando apareceu o Dali, eu comecei a falar. Mas assim, gente, tem que dizer, eu acho que a gente precisa apreciar esse filme da Marvel, assim, de verdade, por mais que as pessoas acham que ele possa trazer discussões antigas, mas ele traz, mas ele contextualiza elas, né? Ele contextualiza as uniões que podem ser feitas.
E aí eu lembro da, acho que a parte que eu mais chorei é exatamente o momento que ela, né, decide não ficar lá no mundo da Barbie e vir para o mundo real. E, poxa, aquela conversa que ela tem com a...
Deus.
Com Deus, né, a criadora dela. Aquela conversa, eu acho que... Nossa, eu não lembro de cabeça. Eu queria... Será que tem aí na Interwebs? Porque tem cada... Tem cada, assim... Não, mas porque eu não lembro se era isso que ela... Se ela tava questionando por que você me criou, ou o que eu faço agora, mas como que eu vou viver, sabe, aquelas... Nossa, foi muito emocionante, muito, muito, muito. Nessa hora eu chorei muito, porque eu falei, cara, isso, a gente vive com dúvidas, a gente não tem certeza, a gente não sabe mais o que vai fazer. E bem-vindo ao mundo real, né? O que eu posso fazer? Não sei, tudo. Se quiser, qualquer coisa. Da mesma forma que a liberdade é liberta, ela também te aprisiona, né?
Deixa eu brincar nesse livro. Obrigado a escolher, né? Toda uma escolha sou eu que faço. Não é ninguém que faz ela por mim. E eu não, e essa frase.
É.
O cinema ficou. Aí eu ouvi a bomba do Oppenheimer. Mas eu sei, eu acho que é, começa aquela música da Billie Eilish. O armamento de ficar. Não, mas é isso, gente. Ela percebe que ela pode mudar a vida dela. Mudar a vida dela necessita sacrifício. Necessita se comprometer com alguma coisa. Isso significa ter que envelhecer. Eu preciso deixar a pele embora. Eu preciso deixar a casa que é transparente. Né? Eu preciso deixar o quem? Tinha alguém pra trás, que ela ignorou a vida inteira, mas foi uma pessoa que resolveu ir com ela. Você não precisa ir sozinho. E ela percebeu que ela realmente não poderia encontrar amigas, né? Gente, a cena da... Acho que tem uma coisa que esse filme é, né, capaz de dizer, é o poder de compartilhar histórias, né? Não, porque ela voltando, né, pra Barbie Land, né, e ver o que os Kens fizeram contribuindo para o patriarcado, né, ela encontra a Barbie esquisita, né, ela encontra a Barbie que tinha uma câmera, assim, um peito, assim, alto, okay, gente. Então, as pessoas fizeram escolhas aí, né? Mas no momento que ela percebe as dificuldades de lidar com a situação, né, e a atriz, que eu não lembro o nome dela, da menina, começa a compartilhar o quanto é difícil pra ela, né? E a Barbie, que ela acabou de perceber essas temáticas, ela simpatiza. Ela entende aquele diálogo, aquele monólogo ali foi visceral, né? Que é ser uma mulher no sistema patriarcado, né? Atualmente. Atualmente mesmo, né? Porque falou de violência, falou de trabalho, falou de raça e etnia, né? Falou de amor. Cara, aquilo lá foi uma exposição de vivência simplesmente maravilhosa. Né? E tocou nas outras Barbies, né? Quando elas percebem o que as outras passam e o que elas podem passar. Que elas podem passar para as pessoas juntas e tornar elas mais suportáveis. Né?
Libertou-as do discurso dos Kens.
Libertou-as do discurso dos Kens.
Muito bom. É, foi o segundo choro do filme, com certeza.
Não. Então, eu vou te comover com ele. Eu sou capaz de defender muito esse filme.
É como você disse, né, no começo, que a gente iniciou aqui. Onde esse filme chegou? Na tela, no cinema. Estar vendo, isso acho que é a parte que também emociona dentro do conjunto das coisas, disso que a gente está falando sobre o filme. Onde você está vendo, reconhecendo, enxergando, visualizando, tudo isso acontecendo na tela do cinema. Não é só numa notícia, num TikTok, num Twitter, num jornal, talvez em outros filmes que tivessem outras camadas, que não podia falar tão abertamente, ou que se falou, não chegou exatamente onde a Barbie está, né? Onde ela chegou, da forma com que foi mostrado, que mostra, né, como você falou também, a violência do patriarcado, mas de uma forma que não é agressiva, né? Que mostra realmente o sofrimento que causa. Ela é sutil, às vezes é muito escancarada e, na verdade, mata, né? Só que ele não precisa mostrar isso dessa forma, não precisou mostrar para que fosse emocionante, para que fosse profundo, para que você também conseguisse compreender isso, né? Usar desse recurso narrativo para. Então, né, de novo, poder vê-lo onde está, né, e não se negando a apresentar, né, o quanto que esse patriarcado, essa violência também machuca, né, acho que essa que é a grande beleza aí do filme também.
Porque, gente, se eu estou parando para pensar, é um filme introdutório, né? Também um filme que, a gente, querendo ou não, uma boa parte das pessoas que iriam assistir esse filme eram crianças.
Uhum. Perfeito.
E certas coisas a gente pode pôr para as crianças delas, né?
Sim.
Não é só porque a gente vive num mundo patriarcal, que mulheres são violentadas, que a gente vai virar para uma menina de 4 anos e vai falar a verdade nua e crua para ela. Em casa a gente pode achar que está protegendo, mas no caso a gente vai deixar a menina toda fragilizada, né? Há certos níveis de verdade que a existência tolera, em certos momentos da vida. Mas a gente pode comparar essas meninas de outro jeito, né? Eu acho que tem, nesse caso tem certa coisa como ser verdadeiro demais. Sabe? A gente pode entrar, nesse caso serve um pouco de auto-ilusão, né? Poder lidar com as coisas. Mas gente.
É isso aí, ele não dá profundidade mesmo assim. Né?
Porque é uma discussão. É uma discussão, gente. Você sai desse filme, você conversando, sabe? E dá o que falar, assim. Eu não parei pra ver ninguém falando que esse filme é errado, assim. Mas que eu acho que tem gente que critica. Só que quem tá criticando não entendeu onde esse filme tá vindo. E olha que eu, pra defender as coisas, é bem difícil, gente.
De fato.
Porque eu acho que esse filme começou a discussão de filme maravilhoso. É. E bem quiser,
muito bom.
Hugo, eu gostaria de falar mais alguma coisa?
Não, acho que só agradecer. Muito obrigado, pessoal, que se mantém fiel, ouvintes, muito obrigado à audiência. E entre em contato com a gente, fala pra gente o que vocês acharam também. Se vocês choraram, o que o filme tocou na vida de vocês. Qual foi a experiência de vocês assistindo o filme, nas conversas que vocês tiveram com os amigos, com as amigas, com as amigues. Fala pra gente como que foi. E a gente compartilha aqui também, quem sabe. Muito obrigado, pessoal.
Muito obrigado, gente. Vamos sempre trocar histórias.